Quadros, que teve uma missão especial, escolher o nome deste lugar. Escolheu São Pedro, o santo da sua devoção. O acréscimo do nome Jacuí foi devido ao rio que passa pelas redondezas e que leva o nome de Rio Jacuí. Os momentos de devoção, das rezas, do terço, antes realizados na rua e nos filós, passam a ter um lugar. Uma igreja construída de madeira que abrigou não somente seu santo padroeiro, mas também a alma e a devoção de muitas pessoas. Capela esta, que foi levantada pelas mãos de muitas pessoas, em 1935 e em 1984 foi substituída pela atual. Além de ser uma comunidade que honra São Pedro, traz consigo a devoção à Nossa Senhora da Saúde e ao Sagrado Coração de Jesus. A primeira catequista a atuar nesta comunidade foi Anita Novello. E ao longo da história desta comunidade, em torno de 21 mulheres desempenharam essa atividade. E como ministros foram 7 pessoas: Zélio Zanata, Telmo Mangoni, Rosa Colucci, 38 anos, Juscelene Rodrigues, Juliana Basso, Claudiane Santin e Oliva Basso. Atualmente são ministras Juliana, Rosa e Oliva. A comunidade comemora o seu padroeiro no dia 29 de junho. A vida em comunidade sempre teve seus momentos de diversão, a começar pela bodega do seu Albino Checker, assim denominada antigamente, um espaço pequeno, que abrigava um pequeno armazém e era um ponto de encontro das famílias. Com o passar dos anos, vieram outros como o seu Alfredo, o seu Dorval, o seu Silvestre Nadim, o seu Jim Longo, o seu Exídio Vanim, que levaram essa tradição adiante. De um pequeno lugar, hoje transformou-se nessa estrutura que vemos. Em 1972, deu-se a construção do Salão Pequeno, e o Ginásio de Esporte Maior veio a ser construído em 1988. A comunidade também conta com um clube de mães, que se chama União e Amor, foi fundado em outubro de 1985 com 19 sócias. São 40 anos dedicados a encontros, a homenagens, a passeios, a cursos e principalmente ao trabalho dedicado a esta comunidade. Atualmente conta com 29 sócias e está na coordenação do grupo como presidente Juliana Basso, vice-presidente Adriana Mangoni Checker, tesoureira Ceres Stumpf e como secretária Daiane Coldebella. Os encontros, a diversão e a boa conversa aliada a costumes antigos ainda são preservados até hoje, como os jogos de baralho aos domingos, os jogos de bocha e os jogos de futebol. Hoje a comunidade é representada em diversos campeonatos de bocha no município, através do Clube Bocha Os Graxaíns, com diversas conquistas. E os jogos de futebol, o que falar então desses meninos do União Futebol Clube? Nome este que deriva da junção de dois times de futebol que existia na comunidade antigamente, o Flamengo e o Vila Forte. E juntos trouxeram para cá diversos títulos que podem ser conferidos na galeria que o Salão da Comunidade ostenta. Integra também a comunidade um cemitério que fica a 700 metros do salão. O terreno foi doado por Francisco Quadros. Os primeiros sepultamentos ocorreram por volta de 1943, sendo Francisco Cato e Fortunato Novello. E por um longo período também fazia parte da comunidade a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Lisboa, que no dia 21 de fevereiro do ano de 2000, através do decreto de número 2390, de 11 de abril de 2000, teve suas atividades encerradas, pelo índice baixo de alunos matriculados, e os poucos alunos que tinham foram remanejados para outras escolas. Estiveram atuando como professoras em diferentes momentos na educação das crianças na época. Rosa Bernardi, José Bernardi, João Marise como presidente da escola, Corina Galiazzi, Lourdes Núncio Tessaro. Atualmente, a comunidade conta com 20 famílias e 60 moradores. Ao longo do tempo, passou por 45 diretorias e hoje tem como presidente Jairo Basso, vice-presidente Gilmar Tessaro e como tesoureiro Luiz Antônio Checker. Ao longo da história, muitas pessoas residiram aqui e muitas outras foram em busca de outros lugares. Elas migraram para o oeste do Paraná. Os que aqui residem até hoje ocupam-se com atividades voltadas à agricultura, como o cultivo da soja, do milho, do trigo, além de avicultura e da criação de gados. Não podemos deixar de registrar também que, em outros tempos, a comunidade São Pedro do Jacuí possuía uma casa comercial, que vendia tecidos secos e molhados, conduzida por Fortunato Novelo, que depois de seu falecimento, assumiu o compromisso de levar adiante a casa comercial Antônio Guzelo, que mais tarde viria a revender para Albino Checker. Cada casa, cada árvore, Macula, cada sorriso que aqui carrega a memória, então, dessas pessoas que viveram antes de nós. É graças ao trabalho árduo, à solidariedade e ao espírito comunitário que nossa comunidade se mantém viva e brilhante até hoje. Neste centenário, renovamos o nosso compromisso com os valores que nos uniram, a fé, a amizade e o amor pela nossa terra. Que este marco inspire as futuras gerações a continuar construindo, com coragem e esperança, o legado que a gente recebeu hoje. Então deixo aqui, para finalizar a minha fala, os parabéns a todos que fizeram parte dessa história, um agradecimento especial a todas as pessoas que contribuíram, os depoimentos das pessoas que antigamente residiram aqui, e que os próximos 100 anos sejam tão prósperos, Macula, e abençoado quanto foram os primeiros.
Com certeza. Dilene Mangoni, muito obrigado pela sua presença e parabéns pela sua pesquisa aí. E como você colocou muito bem no início, né? De repente, algum detalhe que tenha ficado de fora não foi por questão de esquecimento, né? Questão de pesquisa. Muito obrigado, boa sorte para você.
Eu que agradeço, Macula. Agradeço a oportunidade e também quero fazer um agradecimento especial à diretoria que me conduziu essa tarefa de pesquisar um pouquinho sobre essa comunidade. Obrigado.
Obrigado. 9:23, temática especial aqui da comunidade de São Pedro do Jacuí. Volta na sequência no seu centenário. Já voltamos. Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, 9:30, com muito prazer, ao vivo hoje na comunidade de São Pedro do Jacuí, fim de semana, brindando, celebrando, comemorando os seus centenário. Que honra para nós também, da tua Rádio Alvorada, fazer parte dessa história também. Aqui em nosso Mesa Redonda, a professora Deunilce Codebera, dizem que todas as profissões passam pelas mãos dos professores, e eu concordo com isso. O empresário Vomir Longo, ex-vereador marauense também, e a psicóloga Cristiane Palaoro, que foi aluna aqui da professora Deunilce. Professora, que bom tê-la com a gente, parece-me que é a primeira vez que a senhora fala no rádio. Bom dia!
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes, e bom dia ao povo aqui reunido.
A senhora tem uma história maravilhosa aqui, né?
Tenho. Se eu começasse desde o início, a minha história seria muito longa. Pois eu já era professora na comunidade de Morangueira há um longo tempo, mais de 15 anos, 17. Daí fiz concurso pelo Estado, fui nomeada, chamada para lecionar em São Pedro do Jacuí. Cheguei aqui, mas aí um pouco distante, e o Valdemar e os meus filhos trabalhavam com coleta de leite, saíam cedo. E eu vinha ou de carona ou atravessando as roças. Foi sofrido, porque é um pouco longe, mas eu fazia o que eu gostava. Chegando aqui, antes passou umas outras professoras que eu nem as conheci. E tinha uma escola de madeira aqui onde é o salão hoje. Naquela época, disse que tinha escola aqui. E daí eu comecei a trabalhar ali. No início não foi fácil, porque todas as séries numa sala só. E eu gostava de dar maior atenção aos pequenos, à alfabetização. Pois a Cristiane foi minha aluna desde a primeira série. E daí aqui fui trabalhando, trabalhando, até que um dia, daí me deram mais 20 horas, daí eu dividi as turmas, de manhã umas turmas e de tarde os menores, daí eu tinha a primeira e segunda de tarde, daí o rendimento era bem maior. Mas eu adorava alfabetizar, que até hoje, alunas minhas que trabalham em farmácia, em Marau, em muitas comunidades, elas têm a minha letra. Eu desenhava a letra para os alunos pequenos, para eles aprenderem o certo. E assim foi indo. Trabalhei aqui mais de 10 anos.
Eu já volto com a senhora, dona Deunilce. Vomir Longo, ex-vereador de Marau aqui por muito tempo. Eu falei de que todas as profissões passam pelas mãos dos professores. Bom dia, Vomir.
Bom dia, Maculã. Bom dia, pessoal aqui da mesa e de todo o pessoal que está aí. Eu gostaria de fazer um elogio para ela, para a professora, porque eu acho que o que mais falta hoje nas escolas é exatamente a alfabetização. Sem uma boa base, ninguém vai a lugar nenhum. Então, meus parabéns por causa disso. Bem, eu morei aqui um determinado tempo. O meu pai foi um bodegueiro aqui, não era supermercado, não era nada, né? Era bodega mesmo.
Aliás, tinha uma concorrência grande entre as bodegas aqui antigamente, né?
Tinha, cada capela tinha bodega, né? Aqui tinha duas, São Gaetano tinha duas, em São Miguel tinha duas. E meu pai chegou aqui em 54 ou 55, não recordo bem, ele começou com a carroça puxando suínos para Passo Fundo, frigorífico Planaltina, que depois faliu e não existe mais. Depois, lá num determinado tempo, eu gostaria de contar isso aqui, porque duas pessoas maravilhosas aqui da comunidade, Honorato Zanata e o seu Santin, que eu não me recordo qual é o primeiro nome, bem antigo, eles mandaram meu pai comprar um caminhão, porque já precisava, meu pai não tinha nenhum pila, e eles financiaram o caminhão e meu pai foi pagando, e graças a Deus pagou, mas foi através dele que as coisas começaram a funcionar. Daí meu pai levava porco, levava banha, levava ovo, levava galinha, levava tudo e trazia os produtos de Passo Fundo para cá. Era mais Passo Fundo porque Marau já não era grande, né? E daí vinha o bodegão, tinha soda cáustica, tinha tripa de porco, vinha saco de açúcar, que depois a gente tinha que fazer aqueles pacotes, cachaça, enfim. E lá, numas alturas, começou até tecido. Minha mãe começou a trabalhar com tecido, tecido em metro, né? Porque a roupa feita, né? Naquela época não se falava, né? Então começou por aí a vida do meu pai e depois nós estamos indo, né? Depois nós vamos conversar mais. Mas eu saí daqui cedo, saí em 66, fui estudar em Marau. E na casa do meu avô, eu cuidava o bar de dia, estudava de noite. E só em 68 é que meu pai foi para lá e daí a gente começou uma vida nova.
O que representou na sua vida essa comunidade?
Muito, muito. Eu fazia assim no final de semana, Maculano. Eu não tinha bicicleta, eu não tinha nada. Então, quando eu não tinha bicicleta, para vir para casa no fim de semana, passar com os meus pais e com os meus amigos aqui, que eu jogava muito, gostava muito de jogar futebol, às vezes eu vinha pela Posse Boa Vista, descia no asfalto e vinha até aqui a pé. Depois me compraram uma bicicleta velha, e daí eu vinha de bicicleta e voltava de bicicleta. Quando eu chegava em São Pedro do Jacuí, eu levava a minha mochila, nem era mochila, era uma maleta naquela época, eu jogava em cima da minha cama aqui, ia direto para o campo de futebol dos Novelo, que quem é aqui da comunidade sabe onde é que é, que não é esse campo aqui, é lá atrás. E eu ia jogar futebol, apesar de ter feito toda essa quilometragem de bicicleta. Mas era juventude, era adolescência, que a gente tem muita saudade. Não que a gente tem certas coisas que hoje não possa fazer, mas enfim, era, né? A gente tem que encarar a vida hoje com 75 anos, tu já não pensa tanto nisso, mas enfim, né?
É verdade. Muito bem. Psicóloga Cristiane Palaoro, também nascida aqui nessa comunidade, hoje reside na cidade, mas convive muito com essa comunidade. Falava aqui de que a dona Dionísia foi sua primeira professora. Isso, bom dia.
Bom dia Maculã, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com a prof, primeira prof, né? Voltar lá atrás nas nossas origens, a nossa história. Um prazer também, seu Romir. É, realmente, assim, a gente se sente muito lisonjeada, né? Porque é um sentimento de pertencimento. As nossas raízes, as nossas origens, a nossa história, né? Então, a gente se sente muito, muito bem pelo fato de que a gente sabe, né? Que foi um lugar que foi construído com muito carinho, com muito esforço. E hoje está aqui essa comunidade incrível, com uma estrutura incrível, né? E que lá atrás, se a gente voltar um pouquinho na história, né? Como foi lida anteriormente, a gente percebe o quanto, né? As pessoas tiveram, assim, esse esforço, enfim, de poder construir tudo isso que hoje a gente consegue ir usufruindo, né?
Esperava um dia voltar aqui como psicóloga?
Olha, eu sempre desejei essa profissão, assim, eu nem sabia direito o que era, eu sabia que era em relação às pessoas e cuidar de pessoas e, enfim, mas eu nem sabia ao certo e eu pensava nisso, né, e graças a Deus, assim, com muita luta, com muito esforço, né, dos meus pais para poder bancar, porque não é uma faculdade muito, muito barata, assim, então... Uhum. Tive bolsa, trabalhei muito também para conseguir me formar, né? E aí foi um desejo, assim, de infância, e a gente sempre frequentando, assim, a comunidade, enfim. E quando a gente sai, a gente pensa em retornar, né? Mas assim como hoje, né? Nesse sentido de gratidão, de pertencimento mesmo.
É verdade. Por enquanto, obrigado. Psicóloga Cristiane Palaoro, empresário maraúense, o Romir Longo, uma longa história por aqui, ex-vereador maraúense também, fez muito por Marau também. Para fechar aqui nosso bloco, professora, tem uma história envolvendo um Fusca. Que história é essa, hein?
Tem, Maculão. Uma história muito engraçada. Eu, como o transporte para mim era difícil chegar até aqui, o Valdemar resolveu comprar o Fuca do Abílio do Alpasto. E daí o filho dele mais novo ia lá em casa me buscar e depois me levava de volta. Foi umas vezes até eu aprender. Aprendi mal e mal, mas aprendi. Só que ele não me ensinou fazer o ré. Daí se eu desse o retorno certo aqui, deixasse ele de frente para ir para casa, eu ia. Senão, eu saía da escola, ia ali na bodega, que sempre tinha os homens, todos daqui do redor, e vinha um de lá me fazer o ré, daí eu ia para casa. Foi uma história muito engraçada, a história do Fuca.
Muito bem, obrigado professora, felicidades.
Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você, com os que fazem parte da mesa e com todo o pessoal aqui, que é a terra que eu adoro aqui.
Vou falar com o seu marido aí, por que não ensinou a senhora a fazer o ré do Fusca? Brincadeira isso, né? Gente, faltando 20 para as 10 do Temática, volta na sequência ao vivo aqui da comunidade que completa nesse fim de semana o seu centenário, comunidade querida de São Pedro do Jacuí. Já voltamos. Muito bem, gente. 13 para as 10, voltamos ao vivo com Temática, comunidade do centenário, comunidade de São Pedro do Jacuí. Clínica DataMed, também referência em aparelhos auditivos, fone 3342-1565. Fim de semana de churrasco no supermercado Longo tem alcatra com maminha, sem osso, R$ 59,80, picanha bovina, R$ 69,50 o quilo, costela suína, sem carne e sem pele, R$ 22,95 o quilo, e também cerveja Kaiser Latão, R$ 2,99. A HZR Clínica, sua clínica especializada em saúde da mulher, fone 3342-9435. E também com a gente, o doutor Henrique Perim, em Marau, também o seu médico urologista. Seguimos porque aqui tem muita gente boa para conversar e vamos aproveitar o máximo nosso tempo nesta manhã até às 11 com temática ao vivo nessa comunidade tão acolhedora. Aqui com a gente os vereadores, o Délcio Sandri e a vereadora Bete, depois também a família Codebella, que tem uma história maravilhosa na questão do transporte de ônibus aqui da comunidade. Enfim, nesta manhã também com a gente. Vereadora Bete, bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os ouvintes da tua rádio e toda a comunidade aqui de São Pedro do Jacuí, né?
O que você tem para a gente e para essa comunidade hoje?
Olha, só gratidão, né? É uma comunidade muito acolhedora, né? E quando, sempre que a gente vem até aqui nas festas, a gente é muito bem recebido. Come muito bem, vamos falar, né?
É verdade.
Porque o churrasco,
aliás,
de
tem um
primeira,
café aqui, né? Teu...
Um café.
Comentei aqui com o pessoal sempre... da produção aqui, ó. É. Não tome muito café, porque depois tem almoço hoje, viu?
Pois é, tem isso também. Não, então, a comunidade, ela se preocupa com cada detalhe. Eu, como me criei no interior, né, Maculã? A gente sabe, eu faço quase 30 anos que eu moro em Marau. Mas me criei ali no Taquari e a gente sabe da luta das comunidades, né? Para se desenvolverem, quando promovem as festividades também, o quanto essa gente trabalha. Então, a gente tem muito a agradecer e parabenizar a comunidade pela organização de sempre, né?
Obrigado, Bete. Vamos lá, então, com o empresário. Empresário, o Laudemir Codebella, seu filho também, o Igor. O Laudemir, aqui uma história fantástica, né? Família Codebella aqui. Fala um pouquinho pra gente da história dos ônibus aqui da família Codebella. Bom dia.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes da tua rádio. Então, é uma história muito longa, né? Pra
verdade.
Começar
em pouco
lá
tempo,
no,
né?
No 1970, que a gente foi, aprendeu com o pai, né? A época do transporte, que era passageiros, né? Então, ele começou, antes de ônibus, ele tinha as caravans.
Ah,
ele
caravan,
fazia o transporte.
Tá certo.
É. E lá em 1975, então, quando ele comprou o primeiro ônibus, era só transporte de passageiros, né? Uhum. E eu comecei como cobrador, nos 12, 13 anos. E assim a gente foi aprendendo, né? Com 15 anos já pilotava aí no interior. E o pai foi seguindo. Aí, em 1980, surgiu o transporte escolar, né? Aí a gente ampliou um pouco, a gente chegou a ter aí 2, 3 ônibus. Uhum. No interior de Marau, não era só São Pedro, né? A gente fez São Francisco, fez Planalto, 25. A gente chegou a ter 5 ônibus aí no interior, com transporte escolar.
De onde veio a palavra Paraguai?
Paraguai, pois é. Ele sempre contava que na casa do avô dele, que era em São Caetano, tinha um Paraguai ali, que era tipo um cara assim, chamavam na época um andarilho, né? E ele era do Paraguai. E o pai era pequenininho. E começaram a chamar ele de Paraguaizinho, para acompanhar o tal do Paraguai.
Mas ele participava do transporte também ou não?
O pai?
Não, o Paraguai esse.
O pai que era o Paraguai.
O não, teu pai?
O meu pai. O pai que começou, né? Mas ele herdou o Paraguai desse Paraguai que era um andarilho que andava na casa do avô dele.
O andarilho não andava de ônibus?
Não. Então ele herdou essa... Acho que muita gente conhece, né? O Paraguai.
Com certeza.
Então, aí foi seguindo. E na época de 1985, a gente trabalhou também com transporte de leite junto com o tio Valdemar. A gente puxou ali, transportou muitos anos o leite. Em 2005, a gente abriu a empresa de turismo. Foi aí que surgiu daí a Codebella Turismo.
Valeu a pena essa sequência toda aí?
Valeu a pena. Hoje, em 2012... Em diante daí, meus filhos, eu tenho 3 guri, todos trabalhamos junto em família. E a gente, eles assumiram junto, aí a gente investiu um pouco mais e estamos aí.
Tá certo. Igor, o que você guarda hoje do seu avô, hein? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. A memória que eu guardo é eu pegando, ó, tá funcionando.
Bom dia. A memória que eu guardo dele é a gente vindo de carona com ele para passar o final de semana na casa do avô e avó e fazendo a volta aqui na frente da comunidade aí. O ônibus fazia, terminava a linha aqui, bem na frente do salão do bairro aqui, do bairro não, da comunidade de São Pedro, e sempre tinha o volume de gente, e naquela época que eu vinha já com ele, né? E então essa é a memória que eu tenho dele, né? Esperar o ônibus lá na Borges, onde a gente mora até hoje ali, e vim para o interior, né? Com o avô, essa é a memória que eu tenho dele. Hoje, graças a Deus, estamos dando sequência a um trabalho que ele começou, né?
E sempre alguém que começou com coragem, né, Igor? Porque no passado você tinha que ter coragem para investir
em algumas coisas. Sim, com certeza. Né? Tu investir, né, num ônibus naquela época lá, né? Hoje a gente é um passo programado, né? Exato. E ele naquela época foi corajoso em tomar iniciativa e o culpado da minha paixão por ônibus é ele hoje.
Verdade, verdade. Vereador Délcio Sandri também por aqui, vizinho aqui de São Miguel, né? Bom dia, vereador.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes. Que honra estar aqui conversando junto com a comunidade nessa rádio que eu me criei ouvindo ela.
Bom, qual é a tua relação com essa comunidade, hein?
Maculã, desde criança, e os tempos passaram rápido, né? Já estamos com 40.
É verdade.
Mas desde criança a gente sempre participa aí da comunidade, a gente, tanto a família quanto... É uma troca, as comunidades, sim, elas se ajudam mutuamente, elas participam ou co-participam, né? Em ajudas, quando necessita, ajudas nas festas, participações. Então, essa afinidade com a comunidade vem de sempre.
Até porque, vereador, hoje cada vez menos temos pessoas residindo no meio rural, nas comunidades. Então, cada vez mais as comunidades se unem numa festa, trocam experiência, trocam trabalho e serviço, né? É tipo o mutirão que se fazia antigamente, né?
Isso mesmo, Maculã. E essa é uma preocupação. Nós, como políticos, que não se deixa de ser uma pessoa normal, ninguém, não se é nada a mais sendo político. Está aqui a vereadora Beth, que participa também muito das comunidades, e bem falou. A gente tem essa preocupação em manter as comunidades. Mas, infelizmente, quem está nas comunidades hoje são as pessoas da geração aí dos anos 50 até os 60. A nossa região é uma região de produtores pequenos, de microprodutores. Então, a manutenção no campo é muito difícil.
Volto com o Igor aqui rapidinho. Igor, você falava de que hoje a gente tem que organizar para empreender, né? Antigamente, isso, né? O teu avô certamente chegou lá, viu o ônibus, não, vou levar para casa esse ônibus. Hoje é diferente, né?
Com certeza. Eu acho que ele, naquela época, deve ter visto essa necessidade, né? E a partir daí foi um novo negócio para ele, né? Desde o início, né, com uma veraneio, que era 7 lugares, 10 lugares... Em torno disso, né? Depois passou para o ônibus.
Eu até perguntei aqui para o teu pai, o Laudemir, onde está o ônibus? Aí me mostrou uma foto. Só existe em foto o ônibus?
É, o ônibus por enquanto só em foto, né? Tem alguma réplica dele por aí, mas é, deve ser uma ou duas ainda inteiro, né? Que posso se dizer, né?
Já pensou em resgatar ele e botar na linha com vocês?
É, já foi pensado em resgatar ele também.
Resgatar ele. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? O Temática ao Vivo, faltando 3 para as 10, vem na sequência notícias. Depois a gente volta aqui com muito mais gente para conversar nesta manhã, aqui nesta bela comunidade acolhedora e já nos preparativos para a grande festa. Amanhã tem almoço ao meio-dia, domingo a grande festa, inclusive com a presença aqui do arcebispo de Passo Fundo, que marca a presença aqui nessa comunidade. E a tua alvorada também transmite domingo a Santa Missa. Então, a gente volta na sequência, tomar um cafezinho aqui com o pessoal e a gente volta com você na sequência. Volta, agora são 10 horas, 8 minutos, temática ao vivo aqui com muita honra na comunidade de São Pedro do Jacuí. Esse fim de semana, então, celebra o seu centenário com muita honra e principalmente com muita gratidão por tanta gente que lá no começo, né, se esforçou, se dedicou, assumiu com responsabilidade a construção dessa comunidade também. Hoje, resgatando essa história maravilhosa. Olha, gente, fim de semana chegando, é o fim de semana com mais qualidade, mais economia, também no supermercado Passa Lá. Fim de semana com carne bovina, alcatra com osso, cortes Passa Lá, R$ 41,99 o quilo no clube. Temos carne bovina, costela, minga, sem osso, cortes Passa Lá, R$ 34,99 o quilo no clube. Temos linguiça, suína, toscana, São José, R$ 21,99 o quilo no clube. Temos também Coca-Cola, 1 litro, R$ 5,99 no clube. E o café, Nescafé Tradição Vidro, 160 gramas, R$ 19,99 no clube. Aproveite então, é o fim de semana com mais qualidade, mais economia no supermercado Passa Lá. Vamos falar de esportes, porque essa comunidade também tem muito a falar do esporte, né? O futebol de campo, e também aqui a gente vê troféus e troféus também no pessoal da Bocha. Aliás, a minha direita, aliás, é a minha direita, né? Tá certo, Júlia? A minha direita aqui, né? Tá certo. A minha direita aqui, um paredão com troféus. Esses troféus aqui são da quem? Da Bocha ou...
Futebol.
Futebol, né? Futebol. E a minha esquerda aqui, né? Tem a cancha de Bocha. A minha esquerda aqui também, um paredão de troféus. Uma história fantástica no esporte aqui dessa comunidade maravilhosa. Bom, aqui estamos com o casal. O Jurival Basso, o Nego Basso, né? Fala do esporte para a gente. Depois, na sequência, a esposa, a Juliana Basso, grupo de mães, União e Amor. Depois tem as ministras aqui também com a gente nesse bate-papo nesta manhã. Aliás, aqui a gente matando saudade também, o Nego Basso, dos Jogos Rurais, que também foi um sucesso, Marol, no estadual também. Bom dia, cara, bem-vindo aqui.
Bom dia, Marculão, bom dia aos ouvintes da rádio, ao pessoal da nossa comunidade aqui, né? Uma alegria grande fazer parte, né, Marculão, dessa história aqui, né, cara? Marculão, vamos falar um pouco do futebol agora, então, né, cara?
Aliás, esse ano vocês também lograram mais um troféu, hein, né?
Não foi logrado, conquistado.
Conquistado, né?
E difícil, uma equipe muito qualificada, a equipe da Nossa Senhora do Carmo, né? E
logramos êxito, é o correto.
A gente teve a felicidade de conquistar mais um, né? Marculão, falar um pouco do nosso time de futebol aqui, que na verdade começou lá, pelo que eu consegui resgatar, 80 anos atrás.
80 anos atrás.
Então é difícil tu contar a história em 2, 3 minutos, uma história de 80 anos, é. Enfim, a gente fez um breve resumo aqui, né? Na verdade, eram dois times, né, Marcolão? Dois times de bola, que seria o Flamengo, que tem os seus 80 anos, e o Vila Forte, que é outro campo que tinha onde vai para Três. E lá para os meados de 79, por aí, nos anos 80, se uniram esses dois times, né? Daí é onde surgiu o nome aí da União Futebol São Pedro Jacuí, né? Por isso que tem o nome de União. Tanto é que é o histórico das nossas camisas vermelhas, se olhar nos quadros aí, a gente tenta manter a essência lá atrás, porque o Flamengo era vermelho, né? E a gente, vamos manter o que teve o início, tudo teve o início, teve gente que sofreu para conquistar, né? Enfim, vou fazer um breve resumo, né? Em meados de 80, Vila Forte, no caso o Flamengo, se uniram, né? E formaram o União Futebol Clube, onde todos trabalharam unidos para construir o campo, né? Construir o campo de futebol 11, ao lado da comunidade que existe até hoje, né? O campo foi inaugurado, Marcolão, em torno de 1979. Esse campo de futebol que a gente tem atrás da capela aí. Então, de lá para cá foram muitas histórias, lendas, conquistas, muito futebol. Gerações passaram por ali, filhos, netos, bisnetos, uma história linda que continua até hoje. São 100 anos da comunidade. São 45 desse time União, né? Equipe que trouxe e traz muitas alegrias para a comunidade. Quem lembra das viagens interestaduais que a gente fazia, Marcolão, no tempo que existia mais gente no interior, né? Mas a gente se orgulha em conseguir manter o time ainda ativo. Antigos moradores que eram daqui, a gente fazia um intercâmbio com Santa Catarina, com Paraná, lá o pessoal de Porto Barreiro, Laranjeira do Sul, né? Que migraram para lá, né? E o futebol proporcionou isso. São histórias que ficam marcadas e contadas até hoje por ex-atletas da equipe. Quem conta dos jogos finais de semana na comunidade, dos jogos entre as comunidades, dos torneios de futebol, que acontecia todos os domingos. Vale lembrar que não tinha telefone, né, naquela época. Era tudo combinado um final de semana para outro. E tanta história, Marculão, como eu disse, é difícil contar, né? Gente de caminhonete, de caminhão, ônibus com o Paraguai, né?
Trator e carretão.
também, né? Uniforme de malha, calção apertado, isso tudo se modernizou. Ficou mais fácil, porém, com menos atletas. O pessoal foi para a cidade, porém, a União continua forte e fazendo bonito. Nas competições, Marculão, a União sempre está presente, participativa e vitoriosa. Desde os anos 2000, vem atuando forte nos campeonatos municipais aí. Primeiro ano, sempre chegando, mas não vencendo. Até que em 2006 conquistou o Campeonato Colonial de Futsal. E logo em seguida o Campeonato Futebol 7. Sendo inédito, nunca conquistado. Em 2018 voltamos a vencer competições no mesmo ano. Campeonato Salão 7 e a Taça Ezequiel Favro. 18, um ano que, olha, é difícil acontecer numa equipe, né? Três campeonatos a gente disputou e a gente teve a felicidade de conquistar os três naquele ano lá. E depois, nos anos seguintes, 21, 22, 23, 24, 25, foram vitórias. Campeonatos conquistados com muita dedicação e muita vontade e raça, né? 5 anos consecutivos vencemos o Campeonato Colonial de Futebol 7, feito histórico dentro da competição. Sendo que em 23 conquistamos o campeonato jogando em nosso campo, frente à nossa comunidade. Um momento que marcou muito para a gente, né, conquistar um campeonato aqui, que nunca, em toda essa história de comunidade, de futebol, nunca foi feito. Então, Marculão, se existe o time hoje é porque teve alguém lá atrás, né? Pai dos guri que hoje estão jogando, né? Gurizada nova aí, né? E a gente fica feliz de estar na frente do time aí, comandando a equipe, e muitos os ajuda a comandar, né? E tivemos a felicidade de conquistar vários títulos, né? E isso aí nos deixa alegre e nos enche de orgulho, né, Marculão?
Bom, além do futebol, temos aqui o destaque para a bocha, os graxaíns, que também, como eu já frisei aqui, muitos e muitos troféus. Você joga bocha também?
Não? Jogo, Marcão, a idade chega, futebol deixa, só veterano.
Aí tu ainda deixa a bola e vai para a bocha.
É, isso aí. Verdade, Marcão, existe o time aqui que também foi muito vitorioso e até hoje participa, né? O início dos anos 70, pelo que a gente conseguiu levantar aí, iniciou o time de bocha aqui, né? O primeiro troféu, na verdade, aconteceu em 83. Que, né? E no total, Marculão, tem 22 troféus aqui. Pode ver que a parede está recheada, né,
cara? Está recheada mesmo.
É. Então, os primeiros jogadores que fizeram parte da equipe de bocha foram o Vitório Colucci, Ângelo Colucci, Alcebide Checker, Dorvalino Basso, meu pai, Armando Uriva, Neuri Palaoro, Vitorino Rodrigues, o Adelar Rodrigues, o Mário Vanin, o Irineu Estrapação, Albino Jareta, e aí continua com Milton Palaoro e companhia, enfim, né, gurizada nova também, tem uns que estão chegando, o próprio eu e Ezequiel, a gente tá migrando pra bocha, já migrou, na verdade, né? E é normal isso, né? Vai parando o futebol, vamos pra outra atividade, quem gosta do esporte não abandona,
é
né?
É verdade, o importante é não parar.
É verdade.
Não parar. Jogos Rurais também você fez parte, né?
Participei um pouco, Marculão. Não foi muito, mas peguei o término aí dos Jogos Rurais, né? Foi também marcante também essa história aí, né, Marculão?
Verdade. Juliana Basso, microfone aí contigo agora. Grupo de Mães União e Amor. Bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Marculão. Bom dia, Camila. Bom dia aos presentes aqui e todos os ouvintes da tua rádio. Então, Marculão, o que eu vou dizer do grupo de mães? Vou começar falando de tudo quando começou. Uhum. O nosso grupo foi fundado no ano de 1985, com 19 sócias. A primeira diretoria foi composta por a presidente, que você, por sinal, conhece muito bem, conheceu, a Terezinha Rodrigues, a vice-presidente Iracilda Vanin, a secretária Jandira Gotardo, e a tesoureira Nelce Coldebella. Então seria isso o começo. Daí eu não vivi mais, sou mais nova aqui, né? Sim. Daí a história então que eu pude fazer foi essa.
Hoje ainda tem o grupo, é isso?
Sim. Atualmente, daí contamos com 29 sócias. as mesmas têm suas residências aqui na comunidade e também na cidade de Marau e Passo Fundo. Dando esse sentido ao nosso grupo União e Amor, sempre que solicitado, ajudamos a comunidade nas mais diferentes ocasiões. Recentemente, também, vou citar aqui um episódio, na tragédia ocorrida em 2023, onde nosso estado sofreu com as enchentes, nosso grupo fez o tradicional almoço, que sempre é feito em setembro, e como forma de ajudar, destinou parte da renda aos necessitados. Daí de Marau partiram duas caminhonetes, cheias de mantimentos, água, produtos de higiene e limpeza, e nossos maridos doaram seu tempo e ajudaram na limpeza do hospital de Roca Salles, né? E então a gente sempre vem mantendo, né, na igreja. O que falta na igreja a gente vai mantendo. O grupo de mães é responsável juntamente com a bocha, a bola, a comunidade, né, de manter a igreja sempre em condições, né, o que precisa a gente compra, né, e também nos ajudar na limpeza, quando tem uma festa.
A liturgia também é com vocês?
Sim, a liturgia, temos aqui as três ministras, né, eu, a Oliva e a Rosa, as três ministras, né, e daí a diretoria atual, então, do grupo de mães, que seria eu, né, Juliana Basso, a vice Adriana Checker, a tesoureira Ceres Domenighini e a secretária Daiane Coldebella. E também aproveitando, Maculã, a oportunidade, gostaria de convidar você e a todos os ouvintes da tua rádio para participar do nosso tradicional evento, que será realizado no dia 13 de setembro. Que é um almoço aqui na comunidade, onde que as mães se reúnem, convidam o pessoal de fora, também a comunidade em geral. Tá? Porque a gente sai também nos bailinhos, nos jantar, né? É um meio de confraternização, né?
Aqui tem dois eventos, que é o da comunidade, e de vocês.
O nosso daí sempre é realizado em setembro, né? Daí a gente sai nos grupos.
É para colher a primavera?
Isso, Florida, mulheres, né?
É verdade. Obrigado, Juliana, por enquanto, tá bom? Rapidinho com a Oliva. Bom dia, Oliva. Você é ministra, é isso?
Bom dia, Maculão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada.
Você é ministra?
Sim, eu sou ministra.
Há quanto tempo já?
Há 5 anos, ali antes da pandemia, quando nós fizemos o curso, que eu entrei de ministra, começou a pandemia. Então a gente ficou parado um tempo e depois começou.
Como é que é ser ministra aqui nessa comunidade maravilhosa?
Ai, olha, para dizer a verdade, é bem gratificante, né? Porque você está fazendo um trabalho assim, você se dispõe a trabalhar pela comunidade. E agora, mais 100 anos de comunidade, tu pode dizer que é um caminho longo que veio, que nem eles, a Juliana estava falando, vocês estavam falando, que nossos pais, muita gente lá começou. Então, para nós é muito bom continuar com a tradição, como é que se diz, com tudo aquilo que eles começaram, e nós agora, como ministra, continuar a fazer parte dessa comunidade.
Eu só fico pensando aqui, Oliva, em relação a domingo, né? Os preparativos, a liturgia, para marcar, inclusive, com a presença do arcebispo de Passo Fundo, né?
Para o domingo que vem, na
agora,
festa.
Né?
É, a gente está se empenhando muito, né, para fazer...
Ficar bonito.
Para ficar bonito, né? 100 anos, eu acho que a gente tem que se preocupar e fazer tudo o que a gente pode fazer de melhor, né?
É verdade. Obrigado por enquanto, Oliva. Dona Rosa, que também é ministra, já há 36 anos, eu quero chegar aos 40 anos como ministra. Bom dia, Dona Rosa.
Bom dia, Maculano.
Tudo
bom
bem
dia,
com a senhora?
Camila, tudo bem? Bom dia à comunidade de São Pedro do Jacuí. É, quero chegar aos 40, depois
anos.
Eu entrego o cargo. Pra...
Já tem para quem entregar o cargo ou não?
Mas eu acho que sim. Temos que achar um ministro aqui, daí já temos preparando um.
Quantos ministros tem aqui hoje? Três? Só vocês três?
Nós três.
É, se vocês três. Uhum. Ah, tá bom, né? Tem
sim.
Comunidade que tem somente um, né?
Eu entrei no ano 1988. Ah, tenho até a carteirinha assinada pelo Bispo Dom.
Olha aqui, ó.
Olha só, 1988.
Júlia, depois faz uma foto aqui, um videozinho aqui, ó. É, ministro extraordinário da Eucaristia Diocese de Passo Fundo. Ó, Rosa Colucci aqui, rapaz. Carteirinha de ministra, que
ele
maravilha.
Ele assinou,
aqui.
Doutor, o bispo.
Carteirinha de ministra. Que maravilha, hein?
E agora, então, tem outra nova carteirinha,
é,
né?
É. Mais bonita, né?
É mais branca, porque essa aqui é mais branca.
Essa tá amarelinha, já, é, né? Dona Rosa, um abraço para a senhora, felicidades,
obrigado,
tá bom?
Obrigado, muito obrigado.
O Temática volta na sequência, são 10 horas e 24 minutos.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 10h30, voltamos ao vivo com Temática aqui da comunidade de São Pedro do Jacuí, fim de semana, brindando, celebrando o seu centenário. Temática com os amigos do supermercado Passa Lá. Fim de semana chegando, é o seu fim de semana com mais qualidade, mais economia, também com os amigos do supermercado Passa Lá. Tem banana caturra, R$ 1,99 o quilo no clube. Tem bergamota e pocã, R$ 1,99 o quilo no clube. Cenoura, R$ 2,99 o quilo no clube. Batata doce roxa, R$ 2,99 o quilo no clube. Tem batata inglesa, branca e rosa, R$ 3,99 o quilo no clube. E cebola salada, R$ 2,99 o quilo no clube. É o seu fim de semana com mais qualidade, mais economia, também no supermercado Passa Lá. Por aqui, seu Valdemar Codebella, com sua gaita maravilhosa aqui. O seu Valdemar tem uma história muito linda com a Rádio Alvorada, porque ele também marcou presença nos anos passados, quando a tua Rádio Alvorada tinha os seus programas de auditório. O cara era bom no que fazia, ainda é bom no que faz, inclusive, né, tem uma história aqui de um grupo musical Primavera. Seu Valdemar, bom dia, obrigado aqui pela sua presença, daqui a pouco o senhor vai tocar uma música, né, inclusive o William, né, o William, que é um expert, ele já colocou o som da gaita na nossa central aqui, vai pegar o som da gaita e também a sua voz para cantar para a gente aqui daqui a pouquinho, então. Seu Valdemar, qual é a sua história com essa comunidade? Bom dia, hein?
Bom dia ao pessoal aí que estão na escuta, né? A nossa Rádio Alvorada, a nossa querida Rádio Alvorada, porque isso aí é... Eu me criei aí, sempre com a Rádio Alvorada, e sempre fazendo uns programas aí. E vamos oferecer para esse pessoal que estão aí na... lidando com o almoço, né? Vai ter almoço e amanhã vai ter também, vai aumentando a festa de sábado e depois vamos pro domingo, e barbaridade, aqui vai ser uma beleza.
O senhor morou aqui também?
Eu me criei aqui, sempre fui sócio, eu fiquei duas vezes na diretoria aqui, também fizemos a nossa lida ali, fizemos muita coisa aqui também em São Pedro do Jacuí, foi uma beleza.
Bom, e o grupo musical Primavera nasceu quando, hein?
Isso aí foi nos anos 70, 80, acho que foi na 80 ainda aí, nos anos 80, foi uns 10 anos ali, depois foi parado, não deu muito certo, né? Mas eu fiquei... Eu com a gaitinha, minha gaitinha, sempre desde os 12 anos já aprendi a tocar gaita. E fiquei todos esses anos ali, mas aqui em São Pedro saiu muita brincadeira, uma época muito boa aqui. Minha juventude aqui foi muito boa. Aqui dava muita guria, dava muito namoro por aí, barbaridade, beleza. E daí a Rádio Alvorada, quando surgiu os primeiros programas lá, que surgiu a rádio, tinha um programa lá. Eu e meu irmão aí, o Paraguai, nós já fazia dupla, nós ia lá. O primeiro programa, me lembro que tinha o João Alves Castanho, que vinha de Passo Fundo, começar o primeiro programa para... ele começar, porque não tinha nenhum, assim, estava tudo meio chucro, como você diz, né? Depois o Ulisses Minella, ele começou, ele entra aí, ele foi tocando, né? Depois foi até o fim ali, né? E nós tínhamos programa também aí na rádio, nós ia tocar, isso, passamos uma temporada muito boa.
Seu Valdemar, qual é a música para homenagear São Pedro Jacuí 100 anos? Vamos lá?
Eu vou fazer uma musiquinha ainda que... Ainda me lembro de tocar alguma coisa aí todos esses anos, mas ainda fizemos. Nós fazíamos dos Bertucci, né? Nós fizemos de dupla, que na época Os Bertuzzi eram os famosos, daí nós ficamos muito e ainda continuo, né? Então mais ou menos era assim, ó. Quando saio a cavalo montado no meu baile, cortando as coxilhas, eu não acho atrapalho. A gaita na garupa, pois ela eu sempre tenho, um dizendo quando sai, eu não sei quando vem. Atravessa as canhadas só na marcha troteada, e numa boa sombra eu faço a cestear. Eu abro a minha gaita e dou uma floreada de coxilha em coxilha, ou se ouvem a toar. Mais ou menos e a noite desse jeito. E quando é de tardinha que o sol já vai entrando na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando, com licença moçada, de longe eu vou gritando, cancioneiro das coxinhas, é aqui eu vou chegando. Quando o galo canta no romper da madrugada, lidando na mangueira junto com a pionada, tomando um bom amargo e no baio joga em cílio, que alegre se desperta ancioneiro das coxilhas.
Obrigado por enquanto, seu Valdemar Codebella. Agora faltando 22 para as 11, o Temática faz pausa comercial. Volta na sequência para o encerramento aqui na sua supermanhã de sexta-feira. Já voltamos então. Tua
Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
17 para as 11, 17 para as 11, o Temática volta ao vivo já no seu encerramento, já com dor no coração, né? Porque o tempo passa muito rápido. Hoje ao vivo aqui da comunidade de São Pedro do Jacuí, que no fim de semana celebra o seu centenário com muita honra, com muito prazer. Já já, conversando aqui com o Jairo Basso, que vai fazer um fecho com a gente, né? Toda a programação aí, com certeza. Por aqui também, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Vaguinho Daré. Prefeita Naura Bordignon, o vice-prefeito Vilmo Zanquim de Limaculã, tem que começar pelo vereador, depois eu, depois a prefeita, depois o Jairo Basso. Então eu vou obedecer o Vilmo Zanquim, né? Vereador Vaguinho, bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia ao presidente Jairo, bom dia à nossa prefeita Naura, bom dia ao nosso vice-prefeito Vilmo, né? A toda a comunidade aqui do São Pedro de Jacuí, a toda a nossa audiência da tua rádio. Parabenizar a rádio, né, por esse programa aqui especial a essa comunidade, completando 100 anos de história aqui no nosso município. 100 anos, né, Jairo, de que com certeza participaram aí no desenvolvimento de Marau, né, e muito colaboraram aí, né, para o nosso município ser um município próspero, né, prefeita Naura? Graças à comunidade como São Pedro de Jacuí. Então é um prazer muito grande estar aqui representando o Poder Legislativo Marauense nessa data tão especial aqui, nesse momento tão especial para todas as comunidades e para a nossa comunidade marauense também.
É verdade. Percebeu aqui dos troféus que tem aqui, rapaz?
Não, é uma coisa... Uma
tu joga futebol ou não?
Eu jogo futebol. Pouco, mas jogo, viu? É? Não à altura do pessoal aqui que joga no São Pedro, dos atletas daqui. Uhum. Mas eu acompanho, eu gosto muito do futebol. Acompanho todos os campeonatos, né? Não só os que a prefeitura realiza, incentiva, mas sim todos os campeonatos aqui na nossa cidade. E com certeza o Colonial é o que nos chama a atenção, que é o campeonato que tem maior público aqui na nossa cidade. E o São Pedro do Jacuí aqui, né? É o time aí que é um clube a ser batido aí, né? Pelas demais comunidades. Então, para mim é um orgulho muito grande. Eu gosto, represento o esporte também, né, e eu acho que é muito importante também essa participação da comunidade São Pedro de Jacuí também nos esportes aí, mostrando, né, a sua grandeza.
É verdade. Vimos aqui então, te obedecendo nessa sequência. Bem-vindo aqui, cara, bom dia.
Bom dia, Maculã, tia, todos os amigos da tua rádio, ao presidente Jairo, está aqui a nossa prefeita, o nosso presidente da Câmara. Chegar em São Pedro Jacuí, num momento tão importante como este, uma comunidade que completa 100 anos, Marau tem 70, é antes de Marau ainda. E aqui tem histórias lindíssimas. Tem pessoas aqui que são quase centenárias, a exemplo da dona Odila Maria Comarela, que mora aqui do ladinho, aqui na Morangueira.
Aliás, tu gosta muito da comida dela, né?
Eu amo a dona Odila.
Tá sempre da dona Odila.
E Marau é muito grato por esta contribuição. Passaram aqui, eu tenho uma amizade muito grande, porque aqui no São Pedro Jacuí eu tenho grandes amigos. Eu construí relações importantíssimas dentro do esporte. Que até brincava aqui, Vaguinho, que nós temos, a rivalidade era muito grande, o Tamanco Pega, onde a comunidade que eu nasci com São Pedro do Jacuí, no tempo que eu jogava futebol, então nós disputávamos muito, mas fora de campo nós temos uma relação muito boa com os amigos, a gente vem frequentemente aqui participar da comunidade, nos almoços, nas festas, e agora como secretário de Agricultura também estamos próximos da comunidade, dos produtores rurais, que ajudam muito o município no seu crescimento, pois a agricultura é quem dá esse suporte todo lá para que a cidade possa crescer.
Prefeita Naura está com a gente nessa manhã. Eu sempre comento na região onde vou aí, e a gente percorre muita a região toda aí, e coloco que uma das características que identifica a Naura, prefeita Naura em Marau, é que ela está presente em tudo, né? Em tudo, inclusive aqui no Temática também nessa manhã, que para mim é muita, muita honra em tê-la com a gente nessa manhã. Até perguntava em off aqui, prefeita, quantos anos já tem São Brás? Daqui a pouco, né, a gente vai lá no centenário de São Brás, né? E outra coisa importante, prefeita Naura, acredito que você talvez seja a primeira prefeita, no cargo prefeita de Marau, que sai de uma comunidade e vem para cá parabenizar outra que completa 100 anos. Bom dia!
Bom dia, Maculã. Bom dia a toda a equipe da tua rádio que está aqui. De maneira especial, no nome do seu Jairo Basso, toda a comunidade, todos os moradores aqui da centenária São Pedro do Jacuí, né? Ao presidente da Câmara, o vereador João Wagner Daré, ao nosso vice-prefeito que responde pela pasta da agricultura. E se tem uma coisa que eu sinto muito orgulho é das minhas raízes, é de ter nascido, de ter estudado no interior, porque eu sei como é a rotina, eu sei quais são as dificuldades, do quanto se evoluiu do meu tempo para cá, imagina do tempo do seu Jairo, do tempo das prof que deram aula aqui, né, no que diz respeito à infraestrutura no interior, a estradas, a telefonia rural, ao transporte escolar, à internet no meio rural, e essas todas foram avanços que as políticas públicas foram trazendo para cá, mas muito também pela organização dos produtores rurais, que através de uma comunidade organizada, cuidando, pleiteando pelos seus direitos, também foi aperfeiçoando. Eu brinco que eu sou de uma geração e de um momento que não se tinha tanta estrutura no meio rural que, se fosse hoje, talvez eu até não optasse por ir para a cidade, estudar e desenvolver minha vida pessoal e profissional. E seu Jairo, eu digo que uma vez, quando a gente vinha estudar na cidade, nos chamavam de colono, os coloninho. Agora o agro, ele ganhou um respeito muito importante, graças também à valorização e a posição que o agricultor foi se empoderando de dizer, olha aqui, respeito conosco que nós produzimos o alimento.
Hoje é o empresário rural.
O empresário rural. Então, de coloninho para agro. E o agro é forte e o agro está na moda. Que bom que a gente pode comemorar, mesmo sabendo das dificuldades, das adversidades, sejam climáticas, sejam econômicas, né? E eu respeito muito esse trabalho que é realizado pelo homem e pela mulher do campo todo dia, não apenas para o seu sustento, mas para o sustento e desenvolvimento das nossas cidades.
Prefeita, É, passou o tempo em que as gurias olhavam para o cara que tinha uma Ferrari. Hoje se olha diferente, porque tem trator e coletadeira que vale muito mais que uma Ferrari.
Com certeza, mas eu ainda defendo que o certo...
Claro que uma Ferrari é boa também, né?
Brincadeiras à parte, eu acho que as gurias têm que conquistaram também uma autonomia financeira e profissional, que hoje em dia já não tem mais essa leitura, né, de olhar para o menino. Daqui a pouco é os meninos que estão olhando para as meninas que estão bem aí para começar a estabelecer um namoro, mas sempre respeitando muito essas questões locais, né, regionais e as nossas origens. E que bom que possa ter esse olhar para que meninos e meninas sonhem e realizem no meio rural, sem ter que sair daqui da terra e ir para a cidade buscar ter oportunidade, que as oportunidades estejam aqui presentes através da organização comunitária, através da gestão pública, que possa olhar e cada vez mais possibilitar oportunidades daqui crescer, desenvolver e prosperar.
Prefeita, se hoje estamos aqui com temática ao vivo num som maravilhoso, claro, nossa equipe aqui fantástica também, de suporte, graças a essa parceria que o município fez com a Coprel, e estamos com a internet no meio rural.
Com certeza. Eu ontem participava de um fórum de competitividade em Passo Fundo que reunia lideranças políticas e empresariais. E mediei, fui moderadora de um painel e disse: olha, pessoal, eu sei que esse é um momento regional, a gente está discutindo a infraestrutura da região, mas eu preciso citar algumas experiências do meu município de Marau que geram também competitividade, graças a parcerias. Citei a internet no meio rural, com a Coprel, com o sindicato, e citei outras tantas, como, por exemplo, o asfaltamento da Estrada da Laranjeira, que vai ligar 285, uma parceria, um convênio com o governo do estado. Então, nós temos que estar olhando para isso, verificando as necessidades. Eu digo que somos um município privilegiado, temos os nossos problemas e os nossos desafios, evidente que temos, e nós temos que atuar para impulsionar e resolver esses gargalos que ainda possuímos e assim seguir avançando, né?
Prefeita, muito obrigado pela sua presença aqui nesta manhã e veja quantos anos tem São Brás hoje. Eu quero voltar lá no São Brás, quem sabe nos 100 anos.
Zé, obrigada pelo carinho com a minha comunidade, com certeza os meus vizinhos estão acompanhando também e só não posso me despedir sem prestar a homenagem à comunidade São Pedro do Jacuí, que celebra 100 anos. Já foi antecipado muito bem pelos que me antecederam. Quanta história, desde os primeiros moradores, quanta dedicação dessas famílias trabalhadoras para chegar nesse momento. Olha que não é qualquer comunidade que chega aos 100 anos, forte, organizada, seja através da sua diretoria, seja no esporte, seja com certeza na mobilização do Clube de Mães. E aqui, grandes almoços, grandes festas acontecem sempre, celebrando, e sempre somos muito bem acolhidos. Então, parabéns, receba a homenagem de toda a comunidade de Marau a todos vocês por essa bela história.
Prefeita, te espero no dia 11 de julho, lá no Carmo. 100 anos também do Carmo. Te espero lá, hein?
Estaremos lá, com certeza.
Obrigado, prefeita Naura, com a gente. Jairo Basso, o tempo passa muito rápido, né, cara? Bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Marco Lã. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada, em especial os ouvintes do programa Temática. Queria agradecer a você, Marco Lã, primeiramente, a toda a grande família Alvorada, por estar junto com nós nesta caminhada, né, divulgando o nosso evento aí, nos dando uma grande força. Agradecer aqui a presença da prefeita municipal, senhora Naura, né, ao vice-prefeito, secretário da Agricultura, ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Vaguinho Daré. Também recebemos aqui uma homenagem do Poder Legislativo através da vereadora Bete, o vereador Délcio Sandi, que está aqui nos representando, também representa esta comunidade. Então, nosso agradecimento. Queria agradecer também, em especial, assim, a todas as pessoas que participaram aqui do programa Temática, que colaboraram, as pessoas que deram seu depoimento. Acho que a Dilene fez um bonito histórico ali, né, contando a história. Um agradecimento especial aí teve a dona Nelly Pavan, que deu o seu depoimento. A dona Lourdes, né, que colaborou muito, nasceu na comunidade, está com a idade avançada, mas uma memória fantástica. Ah, no sábado passado a gente se encontrou num casamento lá em Passunda, ela me disse, ó, vem lá de novo que eu lembrei de mais coisas, eu quero. E a gente voltou lá, né? Então colaborou muito, porque a gente tem coisas que ninguém sabia. Essas pessoas aí com quase 90 anos, né? É o que sabe tudo, era totalmente diferente, né? Então, assim, nosso agradecimento, né, a todos aí. E essas pessoas, né, quantas pessoas antigas, né, quando começaram essa comunidade, né, quanta história. Pessoas que, gostaria de lembrar, né, pessoas que lutaram muito, mas pessoas que já se foram, não estão mais entre nós, né? E foi o que deu início, né? E nós estamos aqui, né, forcejando e levando adiante, a gente não sabe até quando, né? E mais cada vez as promoções aqui crescendo mais como é, com todas as comunidades. E vamos indo, né?
É verdade. Jairo, o que é importante colocar agora em relação... Amanhã temos almoço aqui, né?
Muito bem lembrado, Marcola. Então, já aproveitando a ocasião tudo, a gente quer fazer, estender o nosso convite a todas as comunidades aqui do interior, a todas as comunidades da cidade, a gente tem grande parceria. Temos... os municípios vizinhos aqui que a gente troca visitas, especialmente município de Passo Fundo, temos de Nicolau Vergueiro, todos os municípios aqui a gente é parceiro, né? Então, assim, estender o nosso convite a todos que se façam presente. Amanhã, então, nós temos o tradicional almoço. Ele vai ser servido ali ao meio-dia e 30, meio-dia e 40. Almoço servido nas mesas com serviço de copo e cozinha. Na hora do almoço também será servido o almoço na mesa, o pessoal não precisa se levantar, né? Pode ficar acomodado, o pessoal vai passando ali, bem tranquilo, né? Para, no caso, não tem aquele transtorno, né? Levanta, fica tranquilo, o pessoal serve. E daí, durante a tarde, sempre tem um entretimento aí, né? A festa não acaba logo após o meio-dia aqui, sempre à tarde, né? Vai até a noitinha. E daí, no domingo, temos a tradicional festa, né? Centenário da nossa comunidade, né? E... daí temos a 10h30 missa, transmitida pela Rádio Alvorada. Marco Lã vai estar aí de novo, né?
Se Deus quiser.
Vai ter trabalho esse final de semana, né?
Se Deus quiser.
É, vamos estar junto, né, Marco Lã, nessa empreitada aí. Então, assim, a missa 10h30, temos a transmitida pela rádio, que nem eu falei. A presença do Bispo Dom Rodolfo, né? Com certeza será uma grande celebração, né, Marco Lã? E daí o meio-dia, talvez a missa atrase um pouco, daí a gente vai manejando aqui, meio-dia e pouquinho. Aquele suculento churrasco de novo. Churrasco assim, churrasco não é padrão. Churrasco, a pessoa chega e escolhe o churrasco ao seu gosto.
Então vem cedo pra cá,
vem,
né?
Vem cedo pra cá, ou faz reservas. Já nós vamos passar os telefones para contato. Aí, após ali o almoço, ao redor de uma hora, a gente vai chamar o representante de cada comunidade para levar uma pequena lembrancinha para sua comunidade. Daí às 14 horas, início da tarde dançante, uma banda boa, temos o Albiri Ferro com banda Dimensão, entrada franca, às 14 horas sorteio da rifa. E daí assim, agora eu vou passar os telefones de contato,
Jairo,
nós temos aqui.
Eu vou com as notícias da hora, depois eu volto contigo para encerrar, pode ser?
Pode ser.
Falta um para as 11, já voltamos com temática para encerrar aqui.
Temática, o que acontece é assunto.
José Maculã.
Bem, o José Maculã já volta lá de São Pedro do Jacuí. Antes eu só quero dar um recadinho aqui, Zé e ouvintes e toda a equipe que organiza aí essa grande programação do final de semana na comunidade centenária em que estamos hoje, porque nós temos uma informação importante para quem trafega nas rodovias aqui da região. Os produtores rurais que integram o movimento Securitização Já voltaram a bloquear o trânsito na IRS 324 entre Marau e Vila Maria. Eles nos informaram que as mobilizações não seriam encerradas e que iriam acontecer em diferentes ocasiões, naquela primeiro, naquele primeiro momento em que estiveram na rodovia, já nos passaram essas informações, e para hoje, portanto, 27 de junho, os bloqueios ocorrem no sistema Pare e Siga até por volta de 6 horas da tarde, 18 horas. Para a tarde de hoje é aguardada a visita do deputado federal Alceu Moreira, do MDB, a FARSUL, a Federação da Agricultura no Rio Grande do Sul, já se manifestou também, diz que as dívidas dos produtores rurais gaúchos com vencimento em 2025 já somam 28 bilhões de reais, e os produtores, as entidades de classe do setor, defendem, portanto, a aprovação do projeto de lei da securitização, que permite a renegociação dessas dívidas em longo prazo, através aí de títulos do Tesouro. Mas a gente volta a falar sobre isso logo mais, é porque você ficou aí, permanece por aí, né, na comunidade, para nos trazer algumas outras informações nesse encerramento desse programa especial.
Eu já encerro aqui, Camila, o temática, antes aqui bem rapidinho, né, a prefeita pesquisou aí sobre os anos da sua comunidade São Brás, mas antes, prefeita, já acompanhando essa notícia que a Camila nos passa aí sobre esse evento na 324.
Exatamente, Zé. Nós acompanhamos através de um grupo de prefeitos da Ampla e temos conhecimento dessa mobilização que volta a ocorrer na tarde de hoje em Vila Maria, e também há poucos instantes recebemos a confirmação da presença do deputado federal Alceu Moreira, que é do MDB e que junto com a bancada gaúcha vem discutindo essa temática, que vem ao encontro também dos anseios dos produtores rurais, que é esse movimento securitização já. Nós devemos também marcar presença através das lideranças do nosso município para manifestar o apoio, né, nessa luta que é justa, porque afinal de contas, como falávamos com o seu Jairo, produtor rural, apesar de todo esse trabalho, esse esforço, ele depende muito do clima, dos governos, das questões econômicas, né, que afetam diretamente aí a questão do desenvolvimento da propriedade, da comunidade e dos nossos municípios. Então, muito justo, e contarão também com a participação dos prefeitos, dos executivos que estão ao lado dos produtores.
E que haja também uma compreensão, né, da comunidade.
Sim, com certeza. Ninguém quer tumultuar a vida de ninguém. É fazer um movimento para chamar a atenção para essa necessidade, né? E há um projeto de lei tramitando no Congresso nesse sentido, então temos expectativas que através dessa mobilização haveremos de lograr êxito aí nesse processo.
São Brás, quantos anos?
São Brás, me informa aqui a minha tia Neuci Bordignon, que é lá que cuida como catequista, que anima lá, organiza as celebrações. São Brás faz 59 anos, então ano que vem vamos fazer a festa dos 60 anos lá, por lá.
Obrigado, prefeito.
Obrigada.
Valeu. Jairo, para encerrar aqui, você falava dos contatos dos telefones, é isso?
Isso. Então, Marcolan, a gente vai passar os contatos que nós temos aqui para o sábado e para o domingo. Da Capela, 99271-1891. Mais Jairo, 99979-1881. Kiko, 99972107. E o André, 996080661. Então, pessoal, contamos com a presença de todos aqui, venham prestigiar conosco. Vai ser 2 dias aí. Quem não pode vir no sábado, pode vir no domingo aí, com certeza aí.
Espaço
vai
tem,
ser,
né?
Uma grande festa. Assim, outra, temos condições de estrada. Nós estávamos aqui com a secretária da Agricultura, o pessoal está por aí, está ajeitando. Todo mundo vai chegar bem, vai voltar bem. As estradas aí vão dar tráfego normalmente. Então, pessoal, venham festejar junto conosco esse centenário da comunidade. Mais uma vez, nosso agradecimento a todos, nosso muito obrigado e um forte abraço.
Jairo Basso, que integra a diretoria aqui, muito obrigado pela sua acolhida, obrigado e parabéns por ter organizado aqui também a nossa temática, porque a gente não faz o temática sozinho, né? A gente faz de parcerias. Grande abraço para ti, Jairo, da equipe, pela essa parceria. E domingo tem espaço à vontade aqui, né?
Tem espaço à vontade. É só uma pequena observação que eu acabei esquecendo, Marcolan.
Sim.
Não haverá PIX nem cartão.
Opa!
Para evitar maiores transtornos, né?
Tá bom.
vamos evitar isso aí, né? Só lembrando o pessoal.
Um abraço, Jairo.
Muito obrigado.
Não esqueça, então, no dia 11 de julho, temática ao vivo ali da comunidade Nossa Senhora do Carmo, que também brinda o seu centenário. Camila Agostini, grato pela sua ajuda com a gente aí. Segue com você o temática, pode
Valeu,
ser então?
Valeu, brigadão, Zé.